Infraestrutura, habitação e agricultura fazem parte do dia a dia de todos nós. O PSD tem papel fundamental na melhoria desses programas em todo o estado. Com planejamento e engenharia, projetos se transformam em obras que se tornam realidade e mudam vidas.
Filie-se ao PSD.
Shocker Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Melquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos famoso Boteco Santista. Além disso, a Shocker Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone. Em Recife, Náutico, Timbu Zone. Além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. ShockerHospitality.com. Confira.
No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas.
Ei, como ele é bom. Como ele é habilidoso.
Os astros.
Lateral Stephen Curry.
E o astro rei.
LeBron!
A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo, no Disney Plus.
Amor, você pode ir no mercado mais tarde?
Já fui, bebê. A geladeira tá cheia, ó.
Ah, que bom. Depois você arruma o chuveiro que tá pingando?
Já arrumei. E de quebra troquei a torneira da cozinha.
Sério? Tá de parabéns, hein? Bom, então eu vou fazer o almoço.
Já tá pronto. Sente só o cheirinho.
Gente, quem é você e onde tá meu marido?
Eu tô tomando Forte Viron, que melhora o meu desempenho físico, mental e sexual.
Uau, e já que hoje você tá todo eficiente, hoje tem, né?
Espera só depois do jantar.
Forte Viron, você sempre pra cima.
Forte Viron, medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte médico e farmacêutico. Leia bula.
Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.
Oito e 52. Não vamos subir escada.
Eu tenho uma pergunta pra você.
Pra mim não, você tem pro ouvinte.
Comeria uma pizza agora, imediatamente?
Não? Semana que vem. Segunda-feira que vem.
Segunda-feira. Eu fui chamado no intervalo de inconveniente.
Inconveniente.
Calhorda
tapada. E aí você volta pro ar inconveniente de novo.
É brincadeira. Vamos pro ouvinte, atenção. Vai, João. Cadê a vinheta? Nem a vinheta tem mais.
Responde na lata.
Alô, boa noite. Quem tá falando?
É o Fábio.
De onde, Fábio?
De Ribeirão Pires.
Opa, Ribeirão Pires é quebrada, é nossa, hein, mano?
Salve!
Ribeirão Pires é minha terra, velho, esquece. Um abraço pro Marcião, mora lá em Ribeirão Pires.
Marcião mora em Ribeirão Pires, não conheço.
Marcião, pô, da Extrema, Monsagrado.
Ô, conheço, Fábio.
Boa noite, tudo bem?
Boa noite, você tá cantando aí o hino?
Esse hino aí eu tô fingindo que não tô nem ouvindo.
Ah, não?
Não, esse eu tô nem ouvindo. É, tava dando microfone aqui, não tô conseguindo ouvir. Não tá dando pra ouvir esse hino, não, não tô conseguindo ouvir.
Saiu tá
dando microfone.
Você torce pra quem?
Rapaz, eu sou pra um time que tá só dando decisão também.
Não,
não é igual, tá não é igual o Corinthians, mas tá quase igual.
Santos?
São Paulino. São
Paulo. Eu ia falar São Paulo. Eu ia falar, ele é São Paulino.
Mas como que tá o microfone? Ele tá ouvindo a gente, mas não ouviu o hino.
Ele não tava ouvindo o hino.
Que loucura.
Tô zoando.
Ele se recusa a ouvir o hino dos adversários.
Entendi.
Entendeu? Tô enchendo o saco, tava ouvindo sim.
Agora, ô Fábio.
O microfone porque não é meu hino.
É, ô Fábio, mas você tá bravo com o São Paulo aí, né?
Rapaz, isso é uma brincadeira, cara. Nossa. Ruim demais, pelo amor de Deus, um time sem vontade, com jogadores de baixíssima qualidade. Ó, eu tenho 60 anos e eu sou minhas primeiras vezes no estádio foi lá em 78. Aquele time lá de Serginho Chulapa, Zé Sérgio, eu sou dessa época aí de frequentar estádio. Então você imagina eu vendo esse time de hoje.
Ah, posso imaginar.
Vendo os meninos, os menudos. Miller, Sila, Sidney, Careca, Pita, meu Deus do céu, aí vem esse time de hoje, dá vontade de chorar.
Mas é
uma boa definição, Fábio, dá vontade de chorar.
Dá vontade de chorar, é.
Dá vontade.
Aí depois pega a era Tele Santana, nossa senhora.
Aí é covardia, né?
É covardia.
Mas, ô
aí,
Fábio,
esse time aí hoje é brincadeira.
Isso é, de quem é a responsabilidade desse time aí do São Paulo?
Ah, o Gabriel, assim, o que tá na cara aí é muito ego dos dirigentes, querer montar time caro, mas sem jogadores comprometidos, dinheiro imperando totalmente no futebol. Temos alguns jogadores, vai, tipo Palmeiras e Flamengo, que são o auge, que ao menos consegue contratar jogadores caros, mas que dão resultado, né? São Paulo tem jogadores caros aí, que não dão resultado. É assim, com todo respeito aí, vamos tirar o lado do problema que o Oscar teve agora, né? Mas, poxa, por que São Paulo trouxe o Oscar para pagar 2 milhões no jogador já em final de carreira? Um jogador que deu prejuízo para o São Paulo, lá quando ele foi pro Inter, lá o prejuízo que ele deu pro São Paulo, saiu pela porta dos fundos e o São Paulo me contrata o jogador para pagar, segundo as informações que a gente ouve aí, coisa de 1,5 milhão, 2 milhões por mês, um jogador que deu prejuízo de 50 milhões pro São Paulo lá em 2016, se eu não me engano, né, que ele foi pro Inter e depois foi para fora, entendeu? Então, assim, é umas contratações sem nexo nenhum. Aí agora me trouxe o Rigoni aí no meio do ano, pra fazer o quê? E assim, viu, acho que acertou uma coisa aí, tá, o Capri? Capesa e vocês aí da bancada, acertou uma coisa aí: mandar esse departamento médico embora, que não é possível.
Mandou tudo embora hoje.
Poucas lesões durante o ano.
Hoje, muito... reformulação total.
Hoje caiu um monte lá, Fabião. Departamento médico foi eliminado hoje.
Eu concordo com o Fábio. Tinha que mandar. Ué, vai fazer o quê? Tá tendo um monte de problema físico. Você vai continuar com os caras? Manda todo mundo embora.
Acho que foram
embora.
Mais de 70 lesões esse ano.
Aí, ó. Não dá.
Acho que foi 73, né?
É, isso é por aí.
O problema não é nem lesionar, Fabião. O problema é nem lesionar. Lesionar já é um BO. O problema é a demora pra recuperar os caras, meu.
Não, e recupera, joga dois jogos, vai, volta de novo pro departamento.
É isso aí mesmo.
Não tem cabimento um negócio desse. Não tem cabimento. Tem que mandar todo mundo embora mesmo. Ou mesmo isso aí, já sentar no fechamento do ano. Contratar uma equipe nova e vambora.
Eu tenho uma informação de São Paulo. Eu não sei se o cara vai ser contratado, meu. Eu já te falei ontem, né? O Douglas Costa foi oferecido a São Paulo.
Sim.
Tá sem clube, meu.
Nossa senhora.
O trinhaca, o último time dele foi na Austrália.
O trinhaca.
Meu Deus do céu.
Aquele que no... O Grêmio pra cair,
isso,
no casamento.
Esse mesmo.
Ele deu tchauzinho.
Esse mesmo.
Quando o Grêmio tava sendo rebaixado, ele deu tchauzinho pra torcida, viu, Fabião?
Não é possível.
O Grêmio caindo, ele deu tchauzinho pra torcida, é esse daí?
É ele mesmo, ele mesmo. A vergonha.
Deixa,
né?
Pra lá, né?
Aí já é mais. Ô, Fabião, pra quem contratou o Dineno, eu até acredito. Pra quem contratou o Dineno, eu até acredito.
Eu não duvido que daqui a pouco ele apareça no São Paulo.
Não duvido. É? Não, também não duvido, não. Porque é assim, o time sem dinheiro, devendo milhões aí, né? Como é que vai contratar alguma coisa que presta?
Se você tivesse. Ô, Fábio, se você pudesse contratar um jogador pro São Paulo. Você tivesse esse poder, vou contratar um jogador para o São Paulo. Quem você contrataria?
Ó, vou falar assim, dentro de uma realidade aí, ó. Ele foi mal, não sei se sai do Palmeiras. Rafael Veiga é uma ótima opção, certo? Eu não vou nem dizer o Gerson, porque o Gerson é caro, né? Então, para os padrões do São Paulo hoje, a situação, sim, não dá para trazer o Gerson. Mas São Paulo traz um Gerson, um Rafael Veiga para o meio de campo ali, já é meio time. É que o time não tem condições, entendeu? Traz um Gerson junto com o Veiga, já deixava o time em outro patamar, como é a palavra da moda, né?
Sim, sim.
Palavra da moda, outro patamar.
Não, seriam duas belíssimas contratações.
E aí acertava ali, lateral não existe, né? Não existe lateral brasileiro mais, né?
Você aceitaria o Reinaldo de volta?
Então, você vê que vergonha, cara. O Reinaldo saiu escrachado do São Paulo e olha o campeonato que ele fez.
Mas caiu no time certo, né? No time grande, eu não sei se.
Mas vamos lá, né? Quem joga hoje é o Patrick, né? Sim. Então, aceitaria o Reinaldo de volta.
Porque com o que a gente tem lá, falaria, é melhor o Reinaldo que o que a gente. Porque eu trouxe lá o. Não me lembro o nome lá do. Acho que é argentino, né? O lateral esquerdo, que não joga.
Três Dias
e o outro que eu esperava.
O Wendel, que não fez nada.
O Wendel, isso. E nenhum dos dois jogou. Jogaram o quê? 4 jogos? 5 cada um? É. E olha lá ainda.
E ainda doaram o Moreira pro Porto pra pegarem o Wendel, que não joga nada.
O Moreira também tá voando. Ninguém mais ouviu falar dele.
Mas ele era melhor que esses outros laterais direitos aí.
Mas aí saiu o Moreira, ficou quem?
Pois é.
E no moleque novo e outra coisa, né? São Paulo, que vendia a base bem pra caramba, dando de graça pros times do exterior, né?
Dando
de graça.
Fábio, muito bom, hein? Muito obrigado por reativar o nosso Na Lata aqui. gente vai, daqui pra frente, a gente vai estar sempre com o ouvinte aqui nas edições do Esporte.
Eu acho que tinha que ter 2-3 ouvintes por dia.
Sem dúvida.
Sem mental.
O João Paulo Capelão não para de falar.
Quando me ligaram, nem acreditei.
O Preto, eu acho que ouvinte é feito pra ouvir só.
Não, essa frase não é minha.
Mas é de algum integrante da mesa aqui, não?
Não.
Ô Preto, eu tenho uma minutagem aqui, se eu for participar aí do programa, vou falar o mais rápido possível. Capelante só aguentaria comigo 2 minutos, o Denis uns 4, Capri chegaria nos 10, agora você vai até o final do programa.
Aê, garoto!
Vamos bater com ele então, Fabião!
Tu sabe tudo, Fabião!
Puxa saco!
Desculpa, eu tô meio gripado, tá? Porque eu tô tossindo aqui, desculpa, eu tô meio gripado.
Valeu, Fábio, grande abraço aí. Tudo de bom pra você, viu?
Vai, Corinthians.
Vamos, sai fora.
Tchau.
E a pergunta do Lalata, vou fazer aí? Pode fazer?
Ah, já foi pro saco.
Tá já,
bom dia, agora, já acabou o programa.
Na próxima você faz. Tchau, Fábio.
Então valeu, um abraço. Deus, boa noite. Tudo de bom, boa semana. Valeu.
Olha o Guarani aí na porta.
Posso
já.
Posso falar
aí,
pra você? A gente ficou 10 minutos com o ouvinte aqui e esquecemos do padrão do programa, do Nalata. Ele entra na hora e faz uma pergunta, ele não fez.
Eu tô há 6 meses aqui, nunca entrou um ouvinte.
Aí. O Preto, eu não gosto de esquecer também, não.
Não, e o João que não para
quem
de falar.
Quem criou o quadro foi ele.
Ele criou o rádio, Gabriel. Eu achei uma pasta de efeitos aqui. Tem um efeito chamado Caiu Brocha. O que é isso aqui?
Não, para, cara.
Tá escrito. Nossa, aqui, senhora. Ó.
Dezembro, hein? Caiu, só dezembro, hein?
Por favor, fecha com Queen aí, em homenagem ao grande campeão.
Pikachu. Aqui. Pikachu. Tchan, tchan, tchan. O que é isso aqui? Vamos começar os dois aqui.
Ele vai se divertir.
Chamada a cobrar.
Agora ele vai se divertir.
A gente fez muito, hein?
Nossa, eu fiz muito já. Qual é o nome? Muito bom, velho. Olha quanta coisa.
A molecada
assim,
não
sabe nem o que é isso.
Não passou por isso.
Não passou. Pô,
eu te brigava. Bratel, hein? Brigar sem ficha, brigava, Bratel de fora.
Brigava pelo primeiro orelhão que aparecia ali.
A quantidade que eu tive. O que é isso aqui?
Eliminado? 90-90.
Ah, o menininho do Chupa Corinthians.
Chupa Corinthians!
Por que isso aqui tá na pasta?
Sei lá.
Bebê choro.
Não, amanhã você continua a sua diversão aí. Vamos embora.
Sai de domingo pela manhã.
É.
Muito bom. Mano,
é. Mais um quadro, fica umas 2 horas.
Isso, Marcos, exatamente.
Agora que eu descobri isso.
Não chega.
Só não te dou outra porque minha vozinha tinha o apelido de manteiguinha.
Gente, até amanhã. 7:30 da noite, estaremos juntos.
Tchau, gente.
Até lá. Boa semana.
Tchau. Vou mexer bastante essa pasta aqui, sabe?
Termina aqui.
Esporte em Debate.
Na Rádio Bandeirantes.
Oferecimento Estrela Bet, Semana das Estrelas, de 24 a 30 de novembro. Prêmios que te colocam no topo. E Feirão Grid de ofertas é no Auto Shopping Ticuatira.
Governadores. É lógico, muito lógico que se lance nesse momento. Nós estamos num momento de pré-candidatura, de balão de ensaio. Ratinho Júnior e Tarcísio recuaram dessa postulação a curtíssimo prazo. Ainda essa semana, Ratinho Júnior fez uma entrevista dizendo que o tema da candidatura é para o ano que vem. Obviamente, isso é conversado com Gilberto Kassab, porque quando você coloca a candidatura, você sofre todo o revés. Você passa a ser o centro, você passa a ser o alvo, você passa a ser a vidraça do governo. O governo tem uma forte artilharia, tem a sua blogosfera, tem os seus influencers, tem toda a mídia do governo, enfim, tem algo no Brasil, a polarização política no país. Então, nesse sentido, quer dizer, em 2 meses é muito tempo em política, é um tempo chave em política, é um tempo de negociação, de firmar posição, de mostrar força, e esse é o desafio do Flávio nesse momento. Agora, que ele será o candidato da oposição, impossível. Esse não vai ser o candidato unificado da oposição. O próprio Tarcísio de Freitas, nessa entrevista, ele deixa claro, olha a sutileza da declaração do Tarcísio de Freitas. Ele diz, contará com o nosso apoio. Aí ele faz uma vírgula e diz assim, mas a oposição terá vários candidatos, que são ótimos, ele diz que são muito bons, como o Romeu Zema, como o Ratinho Júnior, como o Ronaldo Caiado. Então ele já deixa, diz assim, eu sou leal, tenho fidelidade ao Bolsonaro, Ah, vou ajudar o Flávio, mas tem esses outros aqui. Então, a sociedade, o eleitor, vai decidir quem vai para o eventual segundo turno. Então, esse é o quadro que se desenha. A frase que dá para dizer agora, Vitor, é que se de fato o Flávio Bolsonaro insistir com essa candidatura, o PL insistir com a candidatura até o final, vai abrir um generoso espaço político para uma candidatura de centro, centro-direita, como a de Ratinho Júnior. Se o PSD vai aproveitar esse espaço ou não, é uma outra questão. Mas esse espaço, digamos, no mercado político vai estar aberto.
É isso, vamos acompanhar, muita negociação ainda pela frente, muita água para rolar e segue esse encontro lá em Brasília agora à noite. Seguimos acompanhando, daqui a pouquinho a gente deve voltar com novidades. Obrigado, Schiller, ótimo início de semana por aí e bom descanso, boa noite.
Boa semana, Vitor, grande abraço.
Valeu, um abraço. Daqui a gente segue para um rápido intervalo e na volta outros destaques para você. Band News TV, na velocidade da notícia.
Rede Bandeirantes de Rádio.
União Brasil.
Aqui é o seu deputado Átila. Junto com a União Brasil, tenho trabalhado muito para levar investimentos para Mauá, o ABC e todo o estado. Tenho combatido com coragem aqueles que tornam a vida do povo mais difícil. Como em Mauá, cidade mal administrada pelo PT e que vem acabando com o sonho das pessoas. Quer entrar nessa luta? Vem com a gente, filie-se à União Brasil.
Venha com a gente, filie-se à União Brasil.
Meu sonho é ser médica porque eu quero descobrir a cura do câncer.
Essa é a Sofia, assistida da Unibis. E com seu apoio, sonhos como este podem se tornar realidade. A Unibis é uma ONG que há 110 anos transforma a vida de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Doe agora qualquer valor em unibis.org.br e faça parte dessa causa. Unibis, 3 vezes eleita entre as 100 melhores ONGs do Brasil.
Apoio Instituto Bandeirantes.
Hoje é dia de conhecer a Junta Homocinética. Não tem nada a ver com dores nas juntas. A junta homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já está experto em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Venha para o PSD. Gucci.
Reduzir impostos é garantir que você tenha mais dinheiro no bolso para pôr comida na mesa e cuidar da sua família. Em Guarulhos, mostramos que é possível. Fomos a única cidade do Brasil com IPTU congelado por 8 anos. Esse é o jeito do PSD de governar. Sempre pensando no Brasil, mas priorizando você. Vem com a gente.
Filie-se ao PSD.
Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado.
O seu.
E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia.
O seu bolso.
A sua vida. Para questionar autoridades.
Reivindicar respostas.
Cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes.
Band News TV e Rádio Bandeirantes, a edição da noite. A gente segue por aqui trazendo agora as notícias internacionais. Seguimos trazendo atualizações sobre um forte terremoto que atingiu o norte do Japão nessa segunda-feira. A Beatriz Puente, nossa editora de internacional, aqui comigo no estúdio para trazer as últimas informações. Boa noite, Bia.
Boa noite, Vitor. Terremoto de magnitude 7,6, considerado bem alto, bem forte, que atingiu a costa do Japão hoje de manhã, mas já estava de noite por lá, por volta de 11h15, e acabou acionando também um alerta para tsunami, ondas que poderiam chegar até 3 metros de altura, mas agora esse alerta já foi rebaixado para o nível mais baixo, ondas ali que podem chegar no máximo até 1 metro. Então, nível azul, agora a situação um pouco mais calma, porém, a ordem de evacuação imediata que teve mais cedo continua em vigor. Ou seja, as pessoas ali que moram próximo à costa tiveram que sair de casa e ir para as regiões mais altas ali para se protegerem de possíveis ondas gigantes que pudessem atingir o continente. Esse terremoto também provocou ali uma série de danos materiais. Tivemos ali rodovias impactadas, várias famílias, cerca de 900 famílias ficaram sem energia elétrica. Também, o governo está fazendo agora esse momento realmente de rescaldo para entender os principais danos. Temos algumas pessoas feridas também, de acordo com o governo do Japão, mas situação é controlada. Esse alerta mais cedo foi muito grave, muito forte, mas agora o cenário parece estar melhorando. Inclusive, um último detalhe também é que não foram relatadas também anormalidades sobre as usinas nucleares. Então, uma outra preocupação era sobre isso e agora o governo já emitiu essa nota falando que segue tudo, todo o envolvimento ali de usinas, ele está controlado, ou seja, menos uma questão para poder ficar em alerta também.
E mudando de assunto, Bia, a negociação sobre o acordo de paz para a Ucrânia continua sem avançar. Hoje o líder ucraniano se encontrou com líderes europeus, né?
Isso mesmo, ele fez quase um tour hoje. Ele começou o dia em Londres se encontrando com o presidente francês, também com o chanceler alemão e o chanceler do Reino Unido. Eles teriam conversado ali sobre várias propostas que envolvem aquele plano de paz, aquele acordo de paz para o leste europeu, envolvendo a guerra da Ucrânia e da Rússia. E logo depois ele foi para Bruxelas também se encontrar com líderes da OTAN e da União Europeia. Ponto muito sensível nesse acordo de negociação de paz é justamente os pontos que divergem com os Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos defendem o lado russo de que a Ucrânia tem que ceder territórios para a Rússia e também tem que se comprometer a não entrar na OTAN, o lado europeu já defende que a Ucrânia poderia sim fazer parte da OTAN e não deve ceder nenhum território para a Rússia. Então são pontos ali que divergem um pouquinho, é o que está deixando essa negociação muito lenta, né? Porque no caso são dois planos ali sendo negociados sendo negociados ao mesmo tempo. Mas nós tivemos também uma tensão envolvendo o Zelensky e o Trump. O Zelensky, né, como a gente tem acompanhado, tem participado de várias negociações. Ontem, uma comissão ucraniana esteve em Miami para negociar os pontos do acordo americano. Mas, de acordo com o Zelensky, foi uma negociação muito difícil. E hoje, o Trump falou que, na verdade, o Zelensky não teria nem lido o plano, colocando ali, no caso, colocando um ponto ali de que, na verdade, o Zelensky não estaria interessado em um acordo e que não estaria disposto a negociar. Ou seja, alguns avanços, mas muita tensão ainda, Vitor.
É isso, né? Infelizmente, tudo ainda muito preliminar, ainda longe do fim, qualquer tipo de acordo de paz. Obrigado, Bia, pelas informações todas e boa noite.
Obrigada, boa noite.
Até amanhã. Olha, ainda os destaques internacionais, nos Estados Unidos, um dos efeitos do tarifaço de Donald Trump foi a queda nas exportações do agronegócio, especialmente dos grãos comprados pela China. Depois de reclamar muito com o governo, os produtores rurais americanos agora vão receber um socorro bilionário.
Em retaliação às tarifas impostas por Donald Trump, o governo chinês reduziu drasticamente a importação de uma série de produtos, entre eles a soja, e deu preferência para outros fornecedores, como o Brasil. Com estoques em alta e vendas em queda, os produtores rurais americanos amargaram prejuízos bilionários durante o ano. Após meses de pressão do setor, o presidente Donald Trump anunciou no fim da tarde um pacote de ajuda ao agro-americano, $12 bilhões. O auxílio será distribuído pelo Departamento de Agricultura a uma série de produtores e pecuaristas. Além de minimizar as perdas do campo, Trump tenta preservar uma base eleitoral que sempre o apoiou. Desde novembro, a China retomou a compra de soja de produtores americanos, mas numa quantidade muito abaixo do que espera o setor. Além de reaquecer o comércio com os chineses, o socorro de Trump tem outro foco: reduzir a influência do Brasil. No ano passado, antes da guerra comercial, 70% da soja comprada pela China saiu de lavouras brasileiras. Por causa da crise entre americanos e chineses, a previsão é de que o produto brasileiro amplie sua participação no país asiático. Outro efeito do tarifaço americano pôde ser visto na balança comercial chinesa, que ampliou sua participação em novos mercados. Entre janeiro e novembro, o superávit ultrapassou US$ 1 trilhão pela primeira vez na história, resultado do aumento das exportações para a Europa e outros países asiáticos.
O feminicídio já foi descrito pela ONU como a pandemia mais longa e mortal do mundo. Na Europa, países começam a adotar mudanças nas leis na tentativa de conter o aumento de casos.
Milhares de rostos, nomes e histórias. A dor é a mesma em qualquer cidade. Na França, os feminicídios conjugais cresceram 11% entre 2023 e 2024, chegando a 107 casos em um ano. O número de assassinatos de mulheres por motivo de gênero pode ser ainda maior, já que o crime de feminicídio não é reconhecido como categoria legal em vários países da Europa. Aqui na França, as mortes são registradas como homicídios, muitas vezes com o agravante de violência doméstica, o que pode aumentar as penas. Outros países começaram a reformar suas leis: Bélgica, Chipre, Croácia, Malta e, mais recentemente, a Itália. Incluíram o feminicídio no Código Penal. No caso italiano, o crime agora pode ser punido com prisão perpétua. Há um ano, a União Europeia aprovou a primeira diretriz específica sobre a violência contra mulheres, obrigando todos os Estados-membros a reforçar a prevenção, padronizar recolhimento de dados, melhorar a proteção às vítimas e garantir punições mais duras.
E na Síria, milhares de pessoas comemoraram um ano do fim da ditadura de Bashar al-Assad. Na capital Damasco, os manifestantes se reuniram no coração da cidade. Num discurso, o presidente Ahmed al-Shahra, que liderou o levante que derrubou o governo Assad, afirmou que o país está no caminho de um futuro promissor. Desde que foi derrubado do poder, Assad vive exilado na Rússia. E um pesquisador brasileiro entrou na lista dos 10 principais cientistas do mundo esse ano. Olha só que bacana. Luciano Moreira da Fiocruz foi reconhecido pela revista britânica Nature pelo seu trabalho no desenvolvimento da técnica que infecta mosquitos da dengue com uma bactéria, a Wolbachia, para que eles deixem de transmitir a doença. São aqueles chamados mosquitos do bem. Em 16 cidades do Brasil, eles já foram soltos e estão ajudando a reduzir em quase 90% os casos de dengue. E a Justiça Federal deve definir ainda esta semana se mantém o banqueiro Daniel Vorcaro em liberdade. Investigado por fraudes que passam dos 12 bilhões de reais, o dono do Banco Master é conhecido pela grande influência que tem, tanto no meio político quanto no meio jurídico.
Daniel Vorcaro construiu um império e uma rede de proteção regados a dinheiro, bons contatos e escritórios de advocacia milionários. O balanço do Banco Master mostra que só no ano passado a instituição gastou mais de US$ 500 milhões de reais com consultoria jurídica. E depois de ser preso na Operação Compliance Zero da Polícia Federal, o banqueiro aparentemente está colhendo os frutos desse investimento. Suspeito de comandar uma fraude de 12 bilhões de reais, Vorcaro foi solto com tornozeleira eletrônica por determinação da desembargadora Solange Salgado, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ela voltou atrás na própria decisão que tinha mantido Vorcaro preso. Quando fazia parte da Associação de Juízes Federais, Solange Salgado foi acusada de participar de um esquema de empréstimos fraudulentos com a Fundação Habitacional do Exército. Na época, nada foi provado contra a então juíza. Ela foi defendida por Pier Paolo Bottini, que hoje é um dos advogados de Vorcaro. O Ministério Público Federal recorreu da decisão que colocou Vorcaro em liberdade. O TRF1 deve julgar a questão nesta semana. Enquanto isso, a defesa do banqueiro pediu e conseguiu que o processo fosse para o Supremo Tribunal Federal, com argumentos de que haveria o nome de um parlamentar no caso. Na operação sobre o Banco Master no mês passado, a PF apreendeu documentos que tratam da negociação de um empreendimento em Trancoso, na Bahia, entre Daniel Vorcaro e o deputado federal João Carlos Bacelar, do PL. O parlamentar alega que o negócio não se concretizou. O processo foi parar nas mãos do ministro Dias Toffoli, que decretou sigilo. Pelo menos dois nomes ligam Toffoli ao Master. Um dia depois de ser sorteado relator, o ministro do STF viajou para o Peru de carona, no jatinho de um empresário. Ao lado dele estava o advogado Augusto de Arruda Botelho, que defende o diretor de compliance do Banco Master, Luiz Antônio Bull. E a esposa de Toffoli, Roberta Rangel, já foi sócia de outro advogado de Daniel Vorcaro, Valfrido Vardi.
Depois do intervalo, mais informação para você. Band News TV, na velocidade da notícia. Até já.
Canal Livre, com transmissão simultânea na tela da Band e aqui na Rádio Bandeirantes.
Livre de hoje recebe um dos principais pensadores brasileiros, alguém que tem uma rara capacidade de transformar a filosofia em um assunto do cotidiano que a gente consegue compreender, discutir, debater, às vezes até em bar. Ele é professor, escritor, palestrante e, claro, filósofo. Já passou inúmeras vezes por essa bancada, mas agora ele volta porque é um momento muito especial. Coincide com 50 anos de carreira, meio século de dedicação ao propósito de ensinar e de instigar o pensamento crítico. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Voltar aqui à bancada, professor Mário Sérgio Cortella. Boa noite.
Que bom, fico feliz. Já estive muitas vezes, gosto de estar, né? Por muitas vezes tratamos de assuntos variados e fico feliz, né, de completando aí, como você lembrava, meio século, novamente aqui estar.
Alegria nossa, muitos assuntos, está todo mundo cheio de anotações querendo te ouvir. E eu queria apresentar também aqui a bancada comigo, os jornalistas Fernando Mitre, Felipe Vieira e a Andressa Guaraná com a gente na bancada também hoje. Vamos começar contando um pouco desse projeto maravilhoso. Eu vou aqui mostrar, você acabou de lançar, são tirinhas que você... Ah, na verdade, seu filho, o André Cortella, organizou. Ó, tô segurando aqui para mostrar, Cortella e Filó. Filó é uma corujinha que dialoga com Cortella e você, em pequenas tirinhas, vai trazendo histórias maravilhosas, ensinamentos. Conta um pouco do projeto que foi lançado agora,
Cortella. É interessante porque a coruja é o símbolo da filosofia, né? Quando você olha as estátuas do passado, há 2.500 anos, a deusa da sabedoria, que é Atena, ou Atenas, ela está sempre acompanhada de uma coruja. E a coruja, ela simboliza um pouco a possibilidade de refletir, de pensar, por ser um animal noturno. O importante é quando cessada a atividade de trabalho do dia a dia, é possível pensar
enxerga
um pouco mais.
Enxerga no escuro.
Exatamente. Enxerga no escuro, tem o olho mais expressivo. E há alguns anos, há 7 anos, o André Cortella, que é o meu filho que tem mais idade, né, ele imaginou que eu devia ter uma outra forma de aproximação de conceitos filosóficos com uma linguagem que não seja só a do livro, ou a da fala, ou a da TV, ou a do rádio. E aí ele rabiscou, né, um pouco a ideia de fazer eu e uma coruja. E a chamou, claro, de Filó, por causa de filosofia, né, portanto, deu esse nome. E aí esse livro ele foi sendo estruturado, Nos dois anos mais recentes, você fez o lançamento das tirinhas individualmente nas minhas redes sociais e em 2025 a Editora Planeta acolheu para que a gente publicasse 100 dessas tirinhas. Já são mais de 220, mas 100 dessas para que se pudesse ter aí uma aproximação. É, faz parte da história em quadrinhos. A história em quadrinhos, de maneira geral, ela é completa, né, um tema dentro de um livro. A tirinha é um modo de história em quadrinhos que cada tirinha, cada sequência, ela conta uma história completa. E aí estão conceitos, né? Eu não sou o autor, olha que interessante, do desenho, não é minha área, né? Isso é produzido
maravilhoso,
né, pelo Ednei Max, e ao mesmo tempo os textos são de um jornalista, que é Paulo Gebaile, que pega meu material de livros e coisas e faz o roteiro. E o André dirige todas as coisas. E quem posta nas minhas redes sociais é a organização feita pelo Pedro Cortella, que é o meu filho mais novo, que foi jornalista aqui na Band também, e há um tempo.
E é muito interessante, né? Claro que eu já li, acho que nós já devoramos, todos nós aqui, né? Agora, é interessante que você começou sua vida nas tirinhas, né? Lendo gibi. Você começou lendo gibi.
Você sabe
gibi,
que a primeira coisinha que eu li, Mito, pode parecer curioso, eu nasci em Londrina, no norte do Paraná. Na minha cidade não havia TV até eu fazer 10 anos de idade. A primeira vez que eu vi a TV, não é que não havia na minha casa, não havia na minha cidade. A primeira vez que eu vi TV eu tinha 10 anos. E é interessante porque era da antiga Rede Tupi, era TV Coroados, né, que vinha, e a gente até tinha a imagem, hoje ficaria menos adequada, do índiozinho, né, que aparecia na tela. E eu, não tendo TV, me dedicava ou à leitura de gibi, de quadrinhos, ou de tirinhas que saíam nos jornais. A primeira tirinha que eu acompanhei foi o Maurício de Souza, que em 2025 fez 90 anos, com a minha alegria, eu tenho 3 livros com ele, né? Ele faz o desenho e eu o texto, e era o Bidu, o cachorrinho Bidu, que não era colorido, claro, né? No jornal não se tinha ainda essa possibilidade. E aí eu comecei a ler as histórias da família Disney, muitas coisas do Ziraldo, eu adorava, né? O Saci Pererê, gostava das coisas do dia a dia, e as tirinhas, elas me auxiliaram imensamente minha aproximação com a leitura. E é claro, né, sem imaginar, eu vou fazer 72 anos agora, né, em 2026, em março, a ter as tirinhas comigo, os quadrinhos, é um início muito bom.
Muito bom. E você chegou à filosofia como? Com que idade?
Olha que coisa curiosa, isso aparece em algumas das situações. Nesse ano de 2025 que termina, a Silmara Casadei, que é uma professora, escritora, lançou uma biografia ilustrada minha para crianças, não é autoria minha, para crianças e jovens, e ali ela fez com que eu contasse essa história, que eu repito com frequência. Eu entrei no mundo da escrita, da literatura e da filosofia de um jeito estranho até. Com 6 para 7 anos de idade eu tive hepatite. E naquela época, sendo ela uma doença infecto-contagiosa, tinha que ficar absolutamente isolado. Não podia ter contato com outras pessoas. Não havia TV na minha cidade. Eu ouvia programas de rádio o dia inteiro, ficava quieto numa cama, não podia ter contato com ninguém, lia, mas depois de uma semana, acabaram os livros em casa. Aí a vizinhança começou a trazer o que tinha. O que que ela tinha? Todo tipo de livro. Por exemplo, eu li Irmãos Karamazov, por maluco que seja, com 7 anos de idade. Eu não entendi nada. Mas aquilo ficou como um estofo. Eu li Don Quixote, do Cervantes, né, com 7 anos de idade. Eu não entendi nada. Mas ficou aquele mundo de aventura.
Mas olha só, os dois maiores. Cervantes e Dostoiévski.
Voltei muitas vezes. O Irmãos Karamazov, eu volto todas as vezes que eu acho que eu já entendi alguma coisa da vida, eu volto.
E cada vez que volta, você lê outro livro.
Outro livro, porque eu não sou o mesmo.
Exatamente.
Né? Olha que interessante, por que que eu digo isso? Porque algumas dessas coisas da leitura despertaram a reflexão filosófica e indagação. E eu cheguei à filosofia de dois modos. Quando eu tinha 12 anos de idade, minha família é de tradição católica, eu achei que eu deveria estar no mundo religioso com uma tarefa. Eu queria ser o primeiro Papa brasileiro.
Só isso.
Quando o mundo, eu conto isso, mas só Papa? Foi bom. Se eu quisesse ser jogador de futebol, quem eu quereria ser? Se eu quisesse ser um músico, eu quereria ser Heitor Villa-Lobos, que, aliás, eu nasci no dia do aniversário dele, que é 5 de março. Se eu quisesse ser alguém ligado ao mundo do serviço religioso, eu quereria ser Papa. Pelo óbvio, né? Papa não sou. Mas ter querido sê-lo me ajudou a ter foco, a buscar. E uma das exigências na formação do clero católico é você fazer filosofia. Eu queria já fazer filosofia. Quando eu fiz 17 para 18 anos, eu entrei na universidade para fazer filosofia e, na sequência, entrei num convento da Ordem Carmelitana Descalça e lá permaneci por 3 anos, quando eu notei que a minha atividade era mais no campo da docência, da comunicação, mas foi assim que a filosofia chegou.
Só para lembrar, é uma coincidência, né? Aristóteles, nessa idade, com 18 anos, entrou para a escola de Platão.
Exatamente. E ficou 20 anos como aluno de Platão. E eu até brinco, às vezes, Mitro, porque Platão tinha uma escola, né, que porque ficava no jardim de Academos, era chamada de Academia. Razão pela qual, até hoje, nós damos essa denominação ao mundo do estudo, da dedicação. Aristóteles foi por 20 anos aluno de Platão, isso lá no século IV, antes de Cristo, na datação comum. E toda a teoria aristotélica, acho que porque ele foi aluno do Platão 20 anos, é contra Platão.
Contra.
Agora, não professor, no sentido de desrespeito, né? Mas há outra concepção.
É. Você falou que um dos seus filhos te levou de volta para as tirinhas e o seu outro filho, Pedro, foi responsável por te colocar nas redes sociais. No começo você tinha até uma certa resistência.
Ah, claro, ficava.
Não imaginava que ia ter esse sucesso, tá, o quê? Com 22, 23 milhões de seguidores no total?
24 milhões hoje de seguidores.
Quando terminar o canal livre vai ter 25, então. Como é que foi essa transição? Em que momento você entendeu que você conseguiria atingir um público completamente diferente da sala de aula, uma linguagem diferente e a dificuldade de falar de alguma coisa tão profunda, extensa, numa plataforma, num ambiente que é muito mais superficial, né?
Um dos grandes riscos quando você leva a filosofia para outras áreas que não o mundo acadêmico é, de fato, a superficialidade, a banalização. Por exemplo, durante décadas, quem é da minha área recusou muito ser chamado de filósofo. Quando num programa de TV, e nas vezes que eu gravei o Canal Livre, logo no início, se você observar o lettering embaixo, né, ou aquele que é o crédito, aparece assim, professor de filosofia. E o pedido era meu. Porque era difícil você admitir que a palavra filósofo, ela tem uma carga tão expressiva e ela tem uma elevação em relação à comparação, que era meio incômodo. Depois, pouco a pouco, eu fui admitindo isso, imaginando que há dois movimentos de quem se dedica à filosofia. Aqueles que estão no cotidiano, como é o caso de várias pessoas no Brasil, de dedicação na universidade, à pesquisa sistemática, ao estudo, e as outras pessoas que, como eu, gostamos de divulgar, de levar a filosofia, Mitro lembrou, né, a filosofia grega com Aristóteles, levar para a praça de novo. Porque a filosofia nasceu na Ágora, né, na praça pública. Ao levar para a praça, qual é a nova praça? O mundo digital, né, o mundo da internet. E eu resisti bastante, mas em 2017 para 2018, né, o Pedro me convenceu a mergulhar nessa amplificação, né, da presença. E por isso, isso fez com que a minha intenção no dia a dia, ela não é de maneira alguma tornar a filosofia popularesca, mas é torná-la popular, isto é, que ela mova o interesse das pessoas. E é gostoso fazê-lo.
Dos jovens, principalmente.
Sim, claro.
É uma novidade.
As pessoas, hoje, boa parte do meu público tem menos de 20 anos de idade. Público que vai a eventos, a palestras.
Como é que foi a passagem pela CCXP na quinta-feira?
O que
você encontra no jovem hoje interessado em filosofia, já que a filosofia está ganhando uma popularidade jovens com menos de 20?
É gostoso porque, por exemplo, a CCXP é a maior feira, né, de pop do planeta. E imaginaram lançar o livro ali, né, esse livro que vocês agora mostravam, e fazer com que ele chegasse a grupos que não necessariamente têm na filosofia uma conexão. Na nossa escolarização, nós, de maneira geral, temos duas coisas que nos fazem tropeçar. A matemática, que parece inacessível, quase todas as vezes que você diz assim, e a matemática? Ah, tenho pânico, fui mal. E olha que a matemática é a mais bela, né, das formas de conhecimento, porque ela é poesia pura. Ela é invenção humana de absoluta completude. E a outra é a filosofia, que é entendida como delírio. Né, esses dois movimentos, quando você traz a filosofia para o dia a dia das pessoas, traz em forma de comunicação, de que ela vá pensar, que não é uma coisa para assustá-la, mas que ela possa meditar, refletir, e que a gente é capaz de dizer, filosofia não é uma coisa prática, ela não é o que você vai mover, né, coisas, não vai fazer aparecer alimento na outra ponta, ela não produz um programa. Né? O que a filosofia faz é dificultar a nossa capacidade de sermos idiotas. Né? Dificultar. Não que eu seja sempre não idiota, e não quem, bem quem se dedica à filosofia também não seja. O nazismo tem filósofo, o fascismo teve, tem, não é isso. Quando a gente vai a uma feira como essa que você levantou, Felipe, a atração em relação aos jovens é imaginar, tem duas coisas que levam à admiração curiosa. A primeira delas, o interesse por coisas que questionam a tecnologia, não para descartá-la, mas para colocá-la no lugar sob o nosso domínio e, portanto, que você não seja manipulado ou manipulado. A segunda é o fato de que, numa sociedade que é muito telegráfica na comunicação, em que os pensamentos são muito entrecortados, uma coisa que leva alguns jovens a dizerem, sabe por que eu gosto de te ouvir? Porque você fala coisas inteiras. Claro que o coisas inteiras é a frase por inteiro, né? A ideia daquilo que não é tão fragmentado.
E é engraçado porque hoje a gente discute com jovens que eles não querem ouvir as coisas por inteiro, eles querem tudo corte rápido.
Então, mas isso tem um fastio, Rodolfo. Tem um fastio, tem uma hora que se cansa. É, a admiração é curioso porque depende da cidade onde você está. Por exemplo, quando eu estou no Rio de Janeiro, alguns jovens param na minha frente, ou pessoas mais idosas, e falam uma coisa que eu não estava habituado a ouvir, que é assim, meu máximo respeito. Meu máximo respeito. Agora, e aí eu pergunto, né, de maneira geral, agradeço o elogio, e digo por quê? Porque você fala coisas que ficam fazendo eu pensar. Eu conto sempre, Mitri, a capacidade de algumas umas crianças e jovens chegarem até mim e pedir para fazer uma foto. E quase sempre eu digo assim, mas por quê? Por que você gosta de mim? Falou, porque você fala o que eu não sei. Aqui, e é gostoso isso.
Está aqui.
Sim,
isso está aqui no livro.
Isso.
Né? Agora, interessante, você falou aí do idiota, né? Que a filosofia nos impede ou ajuda a nos impedir a ser idiota. A palavra idiota, no sentido grego, significa exatamente o desinteresse. Idiota era aquele que não se interessava pelas questões da comunidade. Exatamente.
É interessante isso que você levanta, Mito. Aqui até a gente no livrinho traz isso numa tirinha, porque cada tirinha, cada uma delas, ela é uma história. Às vezes, a capa é uma história completa numa só, né? Porque a capa fala contra gente arrogante que empina o nariz. Ela cita um ditado chinês que Felipe e eu várias vezes conversávamos, que diz, quando a partida de xadrez termina, o peão e o rei são guardados na mesma caixinha.
Na mesma caixinha.
Não adianta. São guardados ali na mesma caixa. Pois bem, uma das coisas que o jovem, ele começa a entender, e a gente também, é que os gregos, de fato, usavam uma expressão para a pessoa que olhava só para o próprio umbigo. Para gente que não se interessava pela vida da comunidade, o termo é idiotez. E a pessoa que se interessava pela vida da comunidade, que, portanto, não olhava só para si, o termo no grego antigo é politikos. A palavra política significa o interesse pela vida da comunidade. Os latinos falavam em cidadania, os gregos, antes deles, em política. Renato Giannini Ribeiro, que é um filósofo de alta estirpe, ele e eu temos o livro, Mitri, chamado Política para Não Ser Idiota.
É, eu li.
Isso, Política para Não Ser Idiota. E quando a gente fala da filosofia como uma das possibilidades de dificultar a nossa forma de idiotismo, é evidentemente que não é idiota no sentido de dificuldade de pensamento, de raciocínio.
É aquela alienado, pessoa é o alienado. Alienado isso. Do Sartre.
É exatamente. É que é trazido ali com essa força.
Andressa, desculpa, vai lá.
Não, pode falar, claro.
Nesse momento de redes sociais tão fortes, uma preocupação nossa é como é que os nossos filhos não ficam alienados na rede social. O que que faz? O que que pode despertar, dar um propósito para as pessoas hoje com essa força das redes sociais e da tecnologia?
Tudo é hábito, né, em relação a algumas das nossas coisas. Tudo aquilo que é familiar, isto é, que eu estou habituado, que acaba sendo comum ao dia a dia, né, acaba incorporando como parte da minha normalidade. Embora seja só frequente, começa a ser entendido como normal, mas é só frequente, né? Alguém aprecia café com açúcar e se ele se habitua a fazê-lo, ele sempre achará normal tomar café com açúcar. A tal ponto que quando alguém diz, eu tomo café sem açúcar, que agora virou moda, a pessoa diz sem açúcar, depois ela se habitua. O mesmo vale em relação ao mundo da leitura, o mundo das telas, o mundo no qual a pessoa, ela acaba sendo capturada por uma distração contínua. Uma das coisas que a gente precisa, Felipe, em relação, você tem criança, sabe disso, não é recusar o uso das telas, é fazê-la de um modo organizado, de um modo parcimonioso, para que ela não te capture. A frase que eu mais cito é do grande Milor Fernandes, que você conheceu bem, né, e eu também, na nossa trajetória de formação. Milor morreu em 2012, deixou uma obra maravilhosa. Ele dizia, o importante é ter sem que o ter te tenha. O importante é ter sem que o ter te tenha. Isto é, não seja serva daquilo que você tem ser senhora. Não seja, né, propriedade da tua propriedade. Nesse sentido, quando a gente, por exemplo, a experiência feita inicialmente no Rio de Janeiro, né, e agora nas outras cidades, de retirar o uso do celular como modo distrativo nos intervalos escolares, não dentro da estrutura de acompanhamento pedagógico, o que é que parte dos jovens começaram a relatar? Que eles eram capazes de repente, conversar, cantar no intervalo, levar um violão de novo, né? Não é a recusa a isso, mas é a recusa à submissão. Portanto, volto a um ponto. Toda obsessão é doentia. Se um dia teu filho chega e você diz para mim, Cortella, meu filho, ele passa a noite inteira na internet. Eu digo, tá doente. Mas se você falar para mim que ele passa a noite inteira lendo filosofia, vou dizer, tá doente. Se você falar para mim, ele passa a noite inteira rezando, eu digo, tá doente. Porque toda obsessão é doentia. Alguém que fica recluso no único caminho, aprisionado no único modo, tem uma limitação imensa.
Agora, você trouxe essa questão dos alunos da sala de aula conseguirem, após ficarem sem, descobrir que podem conversar, que podem fazer outras coisas. É, as relações estão sendo transformadas com as redes sociais, né? A gente está perto, está longe, não está presente. É, como você enxerga essa transformação nos laços afetivos através das redes sociais, da tecnologia?
A tecnologia, ela serviu, num momento inicial, especialmente das redes sociais, para uma aproximação daquilo que estava muito distanciado. Por exemplo, no período pandêmico, eu teria muita dificuldade de lidar, né, com aquela circunstância no campo dos afetos, sem o uso de uma tecnologia que permitisse que eu visse meus netos e netas, ou pessoas da família, ou da amizade, que fizesse ali uma ponte, uma mediação que a tecnologia permitiu.
Ou quando um mora aqui, o outro
isso,
mora fora
exatamente.
Do país e tal.
Reencontra
por
amigos
outro lado,
antigos, né?
Ela não é substitutiva do encontro pessoal, do aroma, do tato, do toque, né, daquilo que é o abraço. Ela é complementar.
Mas
ela
a gente não
é suplementar. Quando a gente tem redes sociais que acabam sendo o único foco no cotidiano, elas distanciam. Nunca nós tivemos tantas pessoas conectadas, mas tão separadas. Aliás, porque parte das pessoas se satisfaz com o contato virtual. Por exemplo, havia uma época em que era necessário, e eu não falo disso como nostalgia, mas falo como algo a ser trazido de novo para o nosso cenário. Houve uma época que, quando era teu aniversário, eu tinha que pensar em você, tinha que buscar alguma coisa. Se eu fosse escolher um presente, eu tinha que usar uma parte do meu tempo de vida para te afagar, para te manifestar afeto, para te dar uma lembrança. Hoje, você é alertado pela tua rede social de que naquele dia é aniversário meu. E aí você tem até algumas coisas já prontas,
sugestões,
você não gasta
mensagens.
Nada. Então fica muito prático. Esse prático, ele não necessariamente é o certo. Isso vai esvaziando nossa capacidade de contato. Vou usar o termo da moda, vai desidratando, né, nosso modo de relação. Por isso, é algo que nos preocupa. Eu não sou alguém, Andressa, que tenha qualquer tipo de informatofobia, de pânico ao mundo digital. Mas também não tenho informatolatria. Que é adoração, né? Claro. Eu quero, vou usar pela 10ª vez esse mês essa expressão, porque eu insisto sempre que vem à tona. E aí concluo essa longa resposta. Quando nós tivemos as primeiras formas de mundo da informática, o mundo computacional, só o Mitre e eu lembramos que nós somos mais idosos, né? O nome que se usava para o computador era servidor.
Servidor.
Né? Bom, eu quero que ele continue me servindo.
Te servindo.
A gente está servindo ele agora.
Isso. Eu não quero servi-lo.
O senhor falou agora no público, né, de um modo geral, e eu me lembrei de uma carta sobre a felicidade, que é um texto básico da filosofia grega, em que ele começa, o autor, o Epicuro, dizendo o seguinte: não tem idade para filosofar. É. Você excluir os velhos da filosofia significa excluir os velhos da felicidade. É. Ele liga a filosofia à felicidade. Essa é a minha pergunta. Como é que você liga a filosofia à felicidade? Como é que isso se pratica?
Uma das coisas que a filosofia favorece é a gente entender, né, que felicidade não é um estado contínuo. É, ele é um momento, um episódio. Aliás, eu só tenho prazer na água que agora eu vou beber, eu estou com sede. Se eu tivesse que beber 5, 6 copos agora para fazer um exame, eu ia ter uma certa resistência. A felicidade, tal como as coisas que para nós são prazerosas, ela só é possível porque ela se ausenta. Se ela fosse um estado contínuo, nós nem a notaríamos. Por exemplo, uma pessoa alcoolista não tem prazer na bebida, ela tem dependência. Uma pessoa que tem qualquer tipo de vício, ela não tem prazer naquilo. Ela tem independência, ela tem um prazer no ponto de partida, mas ele desaparece, porque ela não consegue dele se afastar. A filosofia trata do tema felicidade, indicando em larga escala a necessidade de entendê-la como um momento episódico e não um momento futuro ou um momento passado. Não é nem assim, ah, no meu tempo, remetendo a um momento paradisíaco, né, que já foi. Ah, no meu tempo, porque isso impede que você vivencie o agora. A outra coisa é, um dia eu vou ser feliz. Portanto, sempre se coloca fora do momento. Evidentemente que a filosofia, ela não traz a perspectiva de que a filosofia, que a felicidade, aliás, que ela se apresente sempre, mas também ela não se ausenta sempre. Nesse sentido, a própria palavra felicidade, que você lembra de estudo, claro, né, que os gregos usavam, que era eudaimonia, né, assim, o bom espírito, ela dá em português um trocadilho maravilhoso, a palavra felicidade. Isto é, a comunidade feliz.
Mas a eudaimonia vem com a prática das virtudes. E aí nós estamos falando de filosofia.
Então, Aristóteles dizia que a virtude ela podia ser ensinada. Ele discute isso. Mas também você não pode imaginar que uma pessoa virtuosa seja aquela pessoa que detém uma qualidade que só ela detém. A possibilidade de construir a felicidade para alguém no momento em que ele pode tê-la, né, ela está marcada por uma condição de busca, de procura, né? Não é o que você senta, aguarda e ela desaba, né? Claro, quando Tom Jobim canta, né, que é impossível ser feliz sozinho, ele está falando de comunidade. Uma das coisas que você e eu mais gostamos de qualquer pessoa é que quando você está vivenciando um momento feliz em que a vida vibra, você quer partilhar. Você quer que outras pessoas estejam ali com você. Você quer que outros também tenham aquilo daquele modo. Porque a felicidade, ela é um tempo incontido. Mas ela não vem toda hora, nem ela vai embora, né, toda hora. O que vale é que quando ela vem, dado que ela não tem essa presença que é de persistência, que a gente acalme, afague. E a filosofia, menos por algumas percepções, mais por Epicuro, né, nos leva a entender a busca dos prazeres também como momentâneos, né? E nesse sentido, o epicurismo, prazeres, mal entendido...
Prazeres espirituais, não espirituais. É o prazer da sensibilidade.
É. Mas às vezes corpo, da sensibilidade também, né? Uma das coisas...
Alegria. Alegria.
Isso, da sensibilidade, uma das coisas boas é o aroma, né, que te lembra um bolo de fubá lá em Oliveira, no fim da tarde... Né? Aquele café com leite, ou em Londrina, no meu lugar, quando chovia, até hoje eu tenho uma felicidade imensa quando em alguns momentos eu sinto o aroma da terra molhada, subindo, aquela que sobe.
A chuva.
Claro que me lembra um tempo.
A,
né,
chuva da tarde no
a
interior.
A chuva da tarde. Tudo isso, você diz assim, mas isso aí é romântico. Eu digo, que bom, que pena que algumas pessoas perderam essa capacidade,
aliás,
de se emocionar.
Aliás,
né,
isso que você está descrevendo é básico num dos livros mais importantes da literatura mundial, que é o Proust, que é,
exatamente.
Que é exatamente o bolo que ele...
Sim, a Caroline.
Isso.
Né, a Caroline, em busca do tempo
exatamente.
Perdido.
É.
Bom demais.
Maravilha.
O Proust traz isso, e eu gosto, né, de algo que é especial, que é ser capaz de levar as circunstâncias de felicidade para os lugares. É por isso que a gauchada, como é o caso... né, do Felipe Vieira, todo lugar que vai, que não é o Rio Grande, funda um CTG, um centro de tradição. Para quê? Para relembrar os momentos, para ter a convivência, para trazer aquilo que pode estar ausente. Mas ninguém fica o tempo todo dentro de um centro de tradição. Como ninguém fica o tempo todo vivendo a mesma situação, eu insisto, essa água é boa, porque eu não tenho que ficar tomando sem parar.
Cortella, deixa eu pegar aqui, essa semana a gente fez a sexta edição de um prêmio que a Band Rio faz, que é o Inspira Rio. vários já foram homenageados. Esse ano foi o Nelson Motta. Maravilhoso, mais de 80 anos, a carreira dele passando por toda a cultura, parcerias com o Lulu Santos, lançou Liz Regina, Marisa Monte.
E livros maravilhosos.
Livros maravilhosos, roteiros, documentários, foi comentarista de TV. Enfim, uma figura maravilhosa, ele estava lá no prêmio, ele foi eleito a inspiração do ano. Vários subiram no palco, ele foi a inspiração do ano. Em determinado momento, na hora do agradecimento, né, do discurso dele, ele falou uma frase, ele disse o seguinte: olha, todo mundo diz que eu sou muito criativo, que eu coloquei muitas coisas de